DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias deste domingo, 12 de outubro. São Tomé e Príncipe vai hoje a votos. O Ministério da Defesa e Ordem Interna mobilizou cerca de 400 polícias e militares para garantir a segurança das eleições deste domingo. Os quase 93 mil eleitores são chamados às urnas para decidir nas eleições legislativas, autárquicas e regionais, depois de uma campanha considerada pacífica por observadores internacionais da União Africana e da CPLP. Os eleitores poderão votar em 263 assembleias de voto espalhadas por todo o país, há 12 partidos na corrida. Em Angola, o acesso ao Largo da Independência, no centro de Luanda, foi bloqueado por dezenas de agentes da polícia, travando a manifestação de jovens que pretendiam contestar as alterações à lei da nacionalidade. A manifestação, convocada pelo movimento revolucionário, estava agendada para o início da tarde de sábado, mas um forte dispositivo policial travou o protesto. A polícia fez várias detenções, não avançou, no entanto, o número de detidos, escreve a agência de notícias Lusa. O chefe da missão de observação eleitoral da CPLP para Moçambique, Pedro Pires, disse estar com esperança de que as próximas eleições sejam bem-sucedidas. A declaração foi feita através de comunicado após um encontro com o candidato da Renamo às presidenciais, Afonso de Lhacama. Pedro Pires, ex-presidente de Cabo Verde, chegou na sexta-feira a Moçambique, país que vai a votos na quarta-feira para eleger um novo presidente e novos deputados. Na segunda-feira, o chefe da missão da CPLP reúne-se com os candidatos da Frelimo, Filipe Nyusi, e do MDM, Davi Simango. Os combatentes curdos conseguiram deter o avanço dos militantes do Estado Islâmico em Kobane, uma cidade síria junto à fronteira com a Turquia. Segundo agências de notícias internacionais, os insurgentes extremistas retiraram-se depois da resposta cerrada dos curdos. Na madrugada de sábado, aviões da coligação liderada pelos Estados Unidos realizaram dois ataques sobre os rebeldes nesta região. No Iraque, pelo menos 43 pessoas morreram em Bagdad no sábado, na sequência de vários ataques bombistas. A explosão de três carros-bomba e de um kamikaze mataram vários agentes da autoridade numa zona xiita da cidade. Suspeita-se que os autores dos ataques estejam ligados ao Estado Islâmico. A cidade do Cairo recebe este domingo uma conferência internacional que vai discutir a reconstrução de Gaza. Os doadores reúnem-se para debater o modelo de financiamento para a reedificação deste território. Estima-se que sejam necessários mais de 3 mil milhões de euros. São esperados 30 ministros estrangeiros, incluindo o alemão Frank-Walter Steinmeier e o norte-americano John Kerry. A diretora do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, pediu para que se erradique o vírus ébola sem isolar os países mais afetados pela doença. A diretora do FMI disse estar disponível para ceder mais apoios. A instituição já desembolsou 130 milhões de dólares para os países mais afetados pela doença, a Guiné-Conakry, Serra Leoa e Libéria. O valor junta-se aos 400 milhões prometidos pelo Banco Mundial. A entidade máxima do futebol africano garante que o ébola não vai travar o Campeonato Africano das Nações. O evento decorre em Marrocos entre janeiro e fevereiro de 2015. No entanto, as autoridades marroquinas mostram-se preocupadas com a proliferação do vírus ébola, que já matou mais de 4 mil pessoas, segundo o último balanço da Organização Mundial de Saúde. A seleção moçambicana de futebol venceu em casa Cabo Verde por 2-0 em jogo da terceira jornada do Grupo F de qualificação para o Campeonato Africano das Nações. No estádio da Machava, em Matola, o médio Quito, aos 43 minutos, e o avançado Reginaldo, aos 63, assinaram os tentos dos moçambicanos. Cabo Verde segue à frente com 6 pontos. Na qualificação para o Europeu de Futebol de 2016, a seleção alemã perdeu por 2-0 frente à Polónia. Os golos foram marcados por Arkadiusz Milik aos 51 minutos e Sebastian Miller aos 88. Também a estreia do selecionador português Fernando Santos na equipa das esquinas ficou marcada por uma derrota. Portugal perdeu por 2-1 frente à seleção francesa. Foram as notícias. Comente estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-198273. Fique com o Juventude em Foco.
DW Juventude em Foco.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada.
Olá, ouvintes do Juventude em Foco. Eu sou Joana Brandão e aqui do meu lado está Joyce Kopstein.
Olá a todos. Escutamos agora a música Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, do rapper senegalês Fou Malade. E ela ilustra bem o tema da edição de hoje, a participação dos jovens na política e nos processos de poder.
É, na próxima quarta-feira, 15 de outubro, Moçambique realiza eleições para a Assembleia e para a Presidência da República, um dia muito importante. O país tem uma população majoritariamente composta por jovens. Em 2012, a idade média da população moçambicana era de aproximadamente 17 anos. Apesar disso, a importância que esta geração tem para o fortalecimento da sociedade democrática nem sempre é reconhecida.
Pois é, Joana. Sabe que até 5 anos atrás, essa camada considerável da população era marcada pela apatia, pelo silêncio e pelo comodismo, de acordo com Salomão Muxanga, atual presidente de uma organização que tem chamado atenção no cenário político moçambicano, o Parlamento Juvenil de Moçambique. Buscando mudar essa situação, o parlamento começou a atuar no início de 2009 para promover a consciência política. Muxanga conta um pouco mais sobre esse momento.
Era importante unir, organizar, inspirar e orientar a juventude a um nível de participação política aceitável enquanto maioria no país. A motivação superior é a necessidade premente de engajar a juventude na esfera do debate público nacional, na mobilização social, em prol dos direitos e prioridades da juventude.
O movimento foi criado em dezembro de 2008 por jovens empreendedores, estudantes, acadêmicos, operários, camponeses, religiosos, artistas, desportistas e ativistas moçambicanos, todos preocupados não em defender um ou outro partido político, mas em reivindicar pautas de interesse da juventude. Originou-se daí uma plataforma apartidária para aprofundar valores ligados aos direitos humanos, ao progresso e à justiça social. Vamos escutar um pouco mais da canção protesto de Fou Malade.
No caminho,
lições de aprender.
Muda de direção e recomeça. Mesmo que difícil te pareça. É duro,
mas nós conseguimos.
As nossas vidas
estão nas nossas mãos.
Mas afinal, o que querem esses jovens moçambicanos?
Nada que qualquer outro jovem não queira. Melhorias na educação, acesso a serviços sociais, emprego e habitação e desenvolvimento. E mais, a criação de um canal em que eles possam ser ouvidos, como salienta Salomão Muxanga.
Uma juventude forte é o maior parceiro que um governo pode ter e um Estado pode ter. Devemos lutar para que haja canais de diálogo político entre gerações, com as instituições, no seio da família, para que possamos criar uma rede societal capaz de limitar essa pobreza absoluta e graça para o nosso país.
Também tem mais uma coisa, Joyce. A participação da mulher jovem na política nacional e a defesa dos direitos das mulheres. Em 2010, mulheres integrantes do Parlamento Juvenil criaram uma frente feminina, com o objetivo de focar nestas questões, como nos fala Quitéria Kirengani, gestora de programa do movimento e ativista da frente.
Se nós queremos fazer uma revolução da juventude, nós temos que começar pela revolução das mulheres. Nós temos que respeitar as diferenças e as especificidades que existem entre homens e mulheres, mas também temos que assumir que as diferenças e as especificidades biológicas não faz deles diferentes em termos de direitos. Nós não estamos a lutar pela inversão de papéis, mas estamos a lutar por uma sociedade onde mulheres e homens possam caminhar de mãos dadas e fazer as suas escolhas individuais para que possam sentir-se realizados e possam conquistar uma cidade realmente democrática.
As mulheres somam mais de 54% dos 20 mil membros do parlamento. E, segundo Quitéria, há ainda muito a ser feito para garantir que a sociedade moçambicana respeite de verdade os direitos das mulheres e para que elas conquistem um espaço na política.
Moçambique está neste momento a registrar um processo eleitoral. Apenas cerca de 20% das candidatas, 20 a 30% das candidatas são mulheres. Mas as mulheres na cidade são mais de 50%. E pior, nós temos 20 a 30% de candidatas que muitas vezes estão nas caudas das listas dos partidos políticos. Ou seja, se são 10 candidatos, as mulheres estão no número 9, no número 10. Isso significa que, sendo eleita a lista para 5 lugares, a maior parte das mulheres não entram na Assembleia da República.
Tenho uma mensagem para vos dizer. Do passado para o presente e para o futuro.
Escutamos agora a canção Uma Mensagem, do músico moçambicano Gito Baloi. Outra pauta importante é o fim da violência eleitoral. Nós não podemos nos esquecer que essas serão as primeiras presidenciais desde o novo acordo de paz assinado em setembro deste ano entre a Frelimo, partido no poder, e o principal partido opositor, a Renamo, que se comprometeram em não se envolverem mais em conflitos armados. O país enfrentava diversos conflitos desse tipo desde abril de 2013, quando o acordo de paz assinado em 1992 em Roma foi interrompido. O parlamento juvenil tem atentado para a importância de manter a paz nestas eleições, como destaca Muxanga.
As eleições ganham-se nas urnas com a vontade da população e não com a força da violência. O Parlamento, enquanto movimento social, terá cerca de 2 mil observadores em todo o país, dando a sua contribuição na monitoria das eleições, na observação das eleições, mas também garantindo o equilíbrio das emoções negativas que podem surgir durante o processo eleitoral.
Bom, e para este pleito estão registrados 10 milhões e 800 mil eleitores. Para votar em Moçambique, é preciso ter 18 anos e ser recenseado. O recenseamento e, portanto, o voto são facultativos.
18 anos também é a idade mínima para se candidatar à Assembleia da República. Já para a presidência do país, podem concorrer apenas candidatos a partir dos 35 anos.
Paulo Quinica, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, lamenta não ter dados que revelem a proporção de jovens a votar, mas afirma que a comissão pretende fazer um levantamento desses números.
É um processo que nós estamos interessados em efetuar no final de todo o processo eleitoral, que é para informar os estudos que eventualmente viermos a fazer para apurar, por exemplo, a questão da abstenção, por idade, qual é a faixa etária que se abstém, por exemplo, de vir votar. Só com esses dados é que se pode avançar para esse tipo de estudos.
A expectativa é que o trabalho esteja pronto até o primeiro semestre do ano que vem.
Quinica ressalta ainda que a participação dos jovens nas eleições é essencial para Moçambique. As iniciativas da comissão para envolvê-los no processo passam pelo diálogo com lideranças e movimentos como o Conselho Nacional da Juventude e o próprio Parlamento Juvenil.
A participação política dos jovens acontece a todo momento através das ligas juvenis dos partidos, através de organizações que eles próprios criam e vão participar no debate político.
Nós conversamos também com o historiador e pesquisador de comunicação e mídia, Egídio Vaz. Ele apontou o porquê é cada vez mais importante dar espaço para a juventude assumir um papel político ativo na sociedade democrática.
O ponto não é necessariamente a juventude como uma faixa etária. É a juventude como um sustentáculo dessa sociedade nas futuras gerações. Se nós matarmos essa juventude, se nós não conseguirmos lançar algum quê de esperança, e se nós não conseguirmos transformá-la agora, para ser sustentável no futuro, definitivamente temos um país inviável. Temos que ter uma consciência de plano, uma visão como um grupo etário que vai ser um legatário do futuro deste país.
E E é preciso pensar também para além das eleições, pois antes dos dias de votos, em Moçambique, como em muitos países, são muitas as promessas de mudanças e de melhorias. Mas é necessário monitorar os eleitos e ser um cidadão e uma cidadã ativos durante o ano todo, como aponta Quitéria.
Todos os candidatos estão a fazer uma série de promessas aos jovens e às mulheres. Mas é importante que nós, as mulheres e nós, os jovens, possamos sistematizar essas promessas que são feitas e depois monitorar até que ponto as questões das mulheres e dos jovens estão a ser priorizadas a nível da governação.
E o Juventude em Foco de hoje termina por aqui com a poesia A Voz de um Africano, de Nyezi Nyenyeli.
Não me venha com histórias de que me queres ajudar. Porque se na verdade queres, não me enche os bolsos de teus donativos. Ensine-me sim a conquistá-los para abrir escolas, matar a fome e acabar com essa doença de macacos que em mim semeaste. Que não fosses promotor de hostilidades no meu continente. Que não nos enchesses de escolas falsas e editasses o nível de aproveitamento. Porque tornas-nos autênticos intelectuais analfabetos e sempre que casos sérios tratar-se, pagar-se o teu serviço.
Até o próximo domingo, ouvintes.
Até mais. Ficamos com a canção Zula Zula, que significa Paz Paz, do moçambicano Neco Novelas.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao 25º episódio da segunda temporada de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada. No episódio passado, Mário, o pai de Maria, saiu da esquadra da polícia, onde estava detido há meses por suspeita de roubo à casa de Nuno, um colega de turma de Maria. Entretanto, provou-se que Mário estava inocente, mas a inspetora Maria lembrou-lhe que ele ainda está a ser acusado por ter vendido a filha a Mucaraba, um político local. Mas enquanto Mário esteve na prisão, a sua mulher Luísa abriu um negócio e as dificuldades financeiras da família parecem ter terminado.
Mãe, fala. Desde que abriste a banca de vegetais, nós só comemos carne.
Ah, já te esqueceste do tempo em que comíamos só couve verde e papas sem açúcar, porque não tínhamos dinheiro. Agora reclamas porque comemos demasiada carne.
Este 25º episódio intitula-se Já Agora e começa com Maria em casa, onde a sua mãe Luísa está muito ocupada.
Encruzilhada,
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 encruzilhada, yo, estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. Os dilemas que enfrentamos são da geração na encruzilhada. O caminho procuramos, o meu pé já está na estrada.
Tenho de me despachar e arrumar estes legumes. Os meus clientes vão queixar se eu chegar atrasada. Ai, quem será? Entre!
Oi. Olá, Luísa.
Mário. O que estás aqui a fazer? Não te disseram na esquadra que não és bem-vindo nesta casa?
Luísa, por favor. Eu estou tão arrependido por ter vendido a nossa bebê ao Mucaraba. Mas eles disseram que temos boas hipóteses de a recuperar.
Ah, desculpa? Nós? Tu disseste nós?
Sim.
Olha, para a tua informação, quando me devolverem a minha filha, não vai chegar perto dela, percebes?
Mas, Luísa,
E já agora, a tua filha? Bom, a que não vendeste, né? Está grávida.
O quê? A Maria está grávida?
E tem mais. E caso te tenhas esquecido, a nossa bebê não foi a única que vendeste. Tu entregaste os nossos dois rapazes à tua irmã Lena, que os mandou trabalhar nas minas.
Mas eu não sabia, Luísa.
Não sabia. Olha que eu estou contente, sabes? Porque ela está a pagar pelo que lhes fez. Bom. O Bruno, quase morreu por causa da doença que apanhou lá.
Sim.
E o Carlos ainda tem pesadelos.
Mas, Luísa, por favor...
Mário, nós... vai-te embora antes que eu chame a polícia. Vai.
Mas Luísa...
Olha...
Eu acho que nós podemos conversar.
E não volte a aparecer mais aqui.
Tá bem, mas Luísa...
Vai-te embora daqui.
Por favor.
Moisés, quanto tempo temos de andar no teu caminhão até chegarmos à cidade?
Eu sei, Bruno, eu sei. Passamos a cidade do Quido, atravessamos a ponte e depois chegamos à cidade, não é, Moisés?
Não exatamente, Carlos. Ainda temos de passar por outras três cidades antes de Quido. Pensei que já soubesse isso. Fizemos tantas viagens juntos para trazer legumes do campo para tua mãe. Ei, qual é o teu problema? Não se pode ultrapassar aqui.
Uau, olhem para aquele caminhão. Vai tão rápido. Moisés, vai mais rápido, como eles fazem nos filmes.
Sim, Moisés, nosso caminhão é mais novo do que aquele. Ele não nos consegue vencer.
Não, rapazes, isso é condição perigosa. Aquele condutor quase chocou conosco. Vocês estão com os cintos de segurança, como eu disse?
Sim, Moisés.
Quando for grande, quero ser um homem de negócios como tu e ter um bom caminhão como este e guiar com cuidado como tu.
Então já mudaste de ideias. Ainda pouco parecia querer ser um condutor de Fórmula 1.
Podem gritar o que quiserem, mas a minha couve cortada de fresco é a melhor. Tenho a certeza de que os meus clientes sabem disso.
Olá, Dona Luísa.
Olá. Quantos molhos quer?
2 molhos de couve, por favor, e 2 tomates.
Ok. Aqui tem. E aqui está o troco.
Obrigada.
De nada.
Ei, veja por onde vai com esse carro grande. Não viu que eu estava aqui?
Desculpe, minha senhora. Eu não ia contra si. Só estava à procura de um lugar para estacionar. Estou à procura de uma senhora chamada Luísa. Disseram-me que ela tinha uma banca de legumes por aqui. Conhece-a?
Sim, sou eu, a Luísa. Quantos molhos quer?
Luísa, desculpe, mas não vim comprar nada.
Não?
Só queria saber se podemos falar.
Falar?
Sim.
Sobre o quê? Eu não a conheço.
Chamo-me Dalina. O seu marido costumava trabalhar para nós e agora vive conosco desde que foi libertado pela polícia.
Então a senhora é a dona Idalina?
Sim.
O que é que o Mário quer de mim, hein? Já lhe disse para ficar longe de nós, não lhe disse?
Por favor, Luísa, entre no carro. Vamos falar em privado.
Não está a ver que estou ocupada. Não posso deixar a minha banca sem ninguém.
Tudo bem, não se preocupe. Podemos falar aqui mesmo. Olha, não vou arrancar com o carro e pode vigiar a sua banca de dentro do carro.
Eu fico atenta à banca por ti, Luísa. Vai e ouve o que a senhora tem a dizer.
Está bem, então. Mas é só por alguns minutos.
Obrigada, Luísa.
Ei, Maria, acorda. O que fazes na cama? Só porque sábado não significa que podes dormir o dia inteiro. Eu já estou a trabalhar há horas.
Olá, mãe. Então, já voltaste?
Ai, meu Deus, Maria, ainda não cozinhaste?
Eu não me sinto muito bem.
E o que é que tens?
Acho que preciso falar com o Dr. Roberto sobre isto na próxima vez que o vir.
Ah, então, Maria, tu só estás grávida de 8 meses. Ainda me podes ajudar. Agora corta os tomates, vai.
Ah, oh, mãe.
Ah, adivinha quem me foi visitar hoje?
Quem?
A dona Idalina.
A mãe do meu colega Nuno?
Essa mesma.
O que é que ela queria?
Aquela mulher louca que quer pagar a escola dos seus irmãos. Ela disse que o teu pai agora vive com eles. Consegues imaginar isso?
O quê?
Isso mesmo.
Mãe, isso são boas notícias.
Ué?
O Carlos e o Bruno vão ficar tão contentes. Espero que tenhas dito que sim.
Estás louca como aquela mulher?
Oh.
Hã? Claro que não vou aceitar a caridade dela. Disse-lhe para ficar com o dinheiro dela. Eu estou a poupar dinheiro. E eu própria vou enviar os meus filhos para a escola.
Ah, e quando é que vai ser isso?
Maria, estás bem?
Ah, eu já fico bem.
Então,
acho que só preciso me deitar outra vez.
Então faz isso, filha, faz.
Mãe, por favor. Acho que devias dizer à dona Idalina que lamentas e que aceitas a oferta dela. Parece que ela é uma boa pessoa. Assim como o filho dela, o Nuno.
Não, não. Eu disse não. Nós podemos ser pobres, mas não somos pedintes, filha. Tenta entender. Maria! Maria! Maria, estás bem?
Oh, filha, Maria.
Oh, meu Deus. Não. Ai. Ai, ela está tão quente. Ai, meu Deus, o que é que eu faço? Ai, o que é que eu faço, meu Deus? E agora?
O que estará a acontecer com Maria? Será que ela vai ficar bem? E o que estará a acontecer com Teresa e Anita, as amigas dela? Já há algum tempo que não ouvimos nada sobre elas, mas isso vai mudar, em breve. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. O que acharam deste programa? Comentem os temas do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, no Facebook em www.facebook.com/dwportugues. Também podem escrever um e-mail para afriportug@dw.de. Até à próxima.
Quando todos parecem ter algo a dizer sobre o que temos nós a fazer, o problema é saber em quem confiar e também saber quem te vai apoiar. Estou na encruzilhada a tentar ser fora. Pra onde devo me virar? Já não sei onde é o norte. Tenho cabeça cheia, já não sei o que fazer. São tantas opções que eu não sei qual escolher. Há tantas tentações, não consigo ignorar. Agora acho bem, mas amanhã não sei. Agora estou no céu e depois estou no poço. Camuflar a dor é fácil, mas a corda ainda está no pescoço.
A partir do dia 26 de outubro, a DW África vai mudar. As emissões serão mais compactas, com uma duração de 20 minutos. Continuamos a emitir de segunda a sexta-feira, no horário habitual, às 5h30 e às 19h30, tempo universal. Aos sábados e domingos, já não haverá emissões da DW em português para a África. A partir de 26 de outubro, a DW África deixará de transmitir os programas em português, em onda curta. Como alternativa, pode ouvir as emissões através da nossa rede de rádios parceiras, da internet ou da página móvel. Mais informações em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
DW. Espaço do ouvinte.
Rafael António, de Moçambique, escreve no Facebook: creio que a seleção moçambicana vai ao CAN representar o país da melhor maneira possível e espero que o Ébola não os afete. Calisto Bubuzito comenta: gostei da arbitragem egípcia, ninguém foi prejudicado. Devo parabenizar o jogo, que não foi violento, uma vez que jogaram países irmãos. Parabéns à seleção moçambicana, que mostrou uma vez mais que no estádio da Machava, quem ganha é Moçambique. Dionísio Conjo, de Maputo, publica o seguinte: o Ébola é uma realidade em África. O campeonato africano vai movimentar cidadãos de vários países do mundo. Será que a organização da prova está consciente do risco em relação ao vírus? Abílio Maulele, de Moçambique, escreve: com o empate da Zâmbia fico mais tranquilo, pois tenho cada vez mais a certeza de que a qualificação é quase certa. São estes os comentários de hoje. Obrigado por ter estado desse lado. Desejo-lhe um bom resto de fim de semana. Voltamos mais logo com a emissão da noite. Tenha um bom dia.